Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. O Governo está oficialmente em plenas funções, já com o programa de Governo aprovado, ontem e hoje no Parlamento. Luís Montenegro deu ordens de marcha aos seus ministros para começarem a trabalhar. As negociações com as forças de segurança já começaram e com os professores arrancam em breve. Mas a notícia das últimas horas passava pela ideia da redução do IRS em 1.500 milhões de euros, que se somariam aos 1.300 do orçamento em curso do Governo PS. Mas soube-se esta noite, pela voz do Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, que afinal a redução do imposto, ou seja, o alívio, será apenas de cerca de 200 milhões face ao que já está em vigor. O PS fala em embuste e em choque de desfaçatez e diz que revela a falta de credibilidade do cenário económico e orçamental da AD, que o PS, lembra, denunciou na campanha. Falaremos também sobre isso, Ângela, neste Expresso da Meia-Noite.
Inevitavelmente. Vamos falar do arranque deste governo. Convidámos Manuel Castro Almeida, que é ministro adjunto e da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que é deputada do Partido Socialista e foi ministra da Coesão Territorial, Maria João Marques, que é comentadora SIC, e a Rita Tavares, que é jornalista do Observador.
SICnoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICnoticias.pt.
Sr. Ministro, eu começo por si. Quer-nos explicar como é que se lançou esta ideia, como é que o Governo deixou correr esta ideia de que ia haver um desagravamento fiscal em sede de IRS de 1.500 milhões, quando afinal aquilo que ficará a dever-se ao atual Governo é apenas um alívio em IRS de 200 milhões?
Boa noite a todos, boa noite aos nossos espectadores. Eu creio que se está a fazer aqui um bocadinho de tempestade num copo d'água. Aquilo que os portugueses irão pagar no próximo ano será 1.500 milhões a menos do que pagaram o ano passado. E foi isto que o Primeiro-Ministro disse na apresentação do programa de governo.
Mas esqueceu-se que a fatia mais grossa dessa soma deve-se ao governo de António Costa, quando ele chumbou o orçamento de António Costa.
Repare, o que está aqui em causa, não. O governo socialista disse, vamos reduzir os impostos em 1.200 ou 1.300 milhões. 140. E o que o PSD vem dizer é, não, 1.200 ou 1.300 é pouco, queremos reduzir em 1.500.
Não, está bem, mas deixaram correr a ideia de que havia os tais 1.500 ou os tais 1.300 a que se somariam 1.500. E essa ideia, aliás, é a manchete do Expresso, que nunca foi desmentida e há, aliás, uma publicação também na página do Governo que fala disso, desses tais 1.500. Portanto, no mínimo é ambígua a declaração de Luís Montenegro. Não foi clara. Permitiu esta ideia de que ia haver uma duplicação do alívio fiscal.
Se nós estamos aqui a discutir o assunto, é porque há aqui algum equívoco de comunicação.
Sim, claro.
Pode ter havido alguma ambiguidade, mas eu faço notar que justamente quem esclarece é o próprio Ministro das Finanças. Portanto, é o Governo que toma a iniciativa de clarificar o assunto. Havendo alguma dúvida, é o Governo que no dia seguinte clarifica o assunto. E, portanto, eu não vejo aqui nenhuma. Aliás, repare nisto.
Não, a proposta
que o Primeiro-Ministro anunciou.
A AD tinha o seu programa de campanha muito assente na ideia do alívio fiscal.
Mas é isso
e afinal é um alívio fiscal que fica muito aquém.
Não fica aquém, fica além daquilo que o Partido Socialista se propunha a fazer.
Aquém? Aquém faça o que tinham prometido.
Bernardo, repare. Aquilo que o Governo irá aprovar na próxima semana é uma alteração ao Código do IRS, na linha justamente daquilo que o PSD apresentou o ano passado, quando era oposição, e que depois o Partido Socialista chumbou. E o que nós vamos fazer é retomar aquilo que tínhamos apresentado o ano passado. Portanto, do nosso lado, há total coerência. Não vamos fazer aquilo que dissemos que íamos fazer. Agora, houve aqui este pequeno equívoco, são mais 1.500, portanto, digamos que a ideia não é...
Acha que é só um pequeno equívoco quando se está a tratar do bolso dos contribuintes? Não, e quando toda a campanha da AD, foi muito assente no excesso de impostos que os portugueses pagavam?
E foi bem assente, tanto assim que nós vamos reduzir os impostos. O Partido Socialista anunciou que queria reduzir 1.200 ou 1.300 milhões. E o que nós dizemos, não, é pouco. Em vez disso, vamos querer reduzir 1.500 e mais. a proposta do Partido Socialista só aliviava até ao quinto escalão. Uhum. A proposta do governo atual vai aliviar até ao último escalão. E, portanto, de facto, é uma posição clara de redução de impostos na linha daquilo que será uma marca deste governo.
Sr. Ministro, outra das promessas eleitorais do governo passa exatamente pela baixa do IRC. Mas sobre isso, nestes dois dias de debate no Parlamento, ficámos a saber pouco. Há alguma tentação de recuar na baixa do IRC até ao Orçamento de Estado?
Não vejo como. Este governo vai ter uma marca de baixar os impostos e vai baixar o IRS, isso falo-á já na próxima semana, e está anunciado também a baixa do IRC, que está perfeitamente calendarizado, é no sentido de baixar 2% ao ano para trazer o imposto, o IRC, para uma taxa mais próxima das taxas mais competitivas da Europa, porque precisamos de garantir condições de poder atrair investimento estrangeiro para Portugal.
Mas tem
e não,
noção...
não podemos ter os impostos altos como uma condição de dissuasão do investimento estrangeiro em Portugal.
Tem noção de que a baixa do IRC pode ser um impedimento total para que o PS possa viabilizar o próximo orçamento?
Olha, se nós começarmos a discutir as coisas em termos de tática política, não se governa o país. O ponto é este. O governo que hoje foi viabilizado no Parlamento está lá para governar. E governar no sentido de mudar o país, modernizar o país. Se agora vamos prescindir das nossas convicções, das nossas propostas, fomos, apesar de tudo, o partido mais votado. Não temos a unanimidade do país, mas fomos o mais votado, temos que aprovar, levar a cabo os nossos propósitos. Vamos ter que apresentar a proposta e o Parlamento dirá se está de acordo, se está a favor ou se está contra. A nossa obrigação é governar, independentemente, sem estarmos com cálculos políticos.
Mas
vamos fazer aquilo que prometemos às pessoas que íamos fazer.
A baixa do IRC é inegociável para o Governo?
Tudo é negociável, eu acho.
Ah.
Eu acho que, ouça tudo é, não, baixar impostos não é negociável. Os impostos vão baixar. Isto é uma marca inalienável do governo atual. Agora, se é mais um ponto, menos um ponto, se é para o ano, se é para o ano, se é votado no orçamento, numa lei avulsa, isso são detalhes. Vamos baixar impostos com toda a certeza.
Deixe-me só voltar ainda atrás, muito rapidamente, sobre a questão do IRS. O valor final da baixa são 200 milhões ou ainda não está fechado o valor?
Esse número não está calculado, sabe? Porque baixarem o que os portugueses querem é pagar menos no fim do ano. E há várias formas de mexer nisso. Pode ser pelo lado dos escalões, pode ser pelo lado das deduções. Há muitas formas de calcular isso. E esse cálculo não está perfeitamente feito. O Ministro das Finanças, creio que calcula, podem ser 300, mas também podem ser 400. Pode não chegar, andará por volta dos 300 milhões, mas o ponto é que andará próximo dos 1.500 milhões de euros que os portugueses vão pagar a menos no próximo ano de IRS, sendo que parte desse valor foi decidido pelo governo anterior e este governo amplia esse valor que tinha sido decidido.
E não vão mais longe porquê? Não vão mais longe porque perceberam que as despesas vão ser muitas com
porque
os professores,
é que, razão
com
havíamos,
as forças de segurança,
porque razão havíamos
porque Bruxelas
ir mais,
não deixa.
Porque razão havíamos de ir mais longe. Nós vamos tão longe quanto a proposta que apresentámos quando estávamos na oposição. Veja o sentido
mas
da responsabilidade.
Mas gostava de ir mais longe?
Quem é que não gostava de baixar mais os impostos?
Okay.
Se pudermos fazer crescer mais a economia, nós podemos baixar os impostos. Esse é que é o nosso propósito. Agora, na situação em que nós estamos, só é possível baixar isto. Mas enquanto estamos a falar de baixa de impostos, não falámos de aumentar impostos.
Ana Abrunhosa, concorda com o líder do seu partido? Acha que houve aqui uma tentativa de fraude e de embuste na forma como o governo apresentou os números desta baixa de impostos?
No mínimo, repito o conceito que o Bernardo referiu. O Sr. Primeiro-Ministro foi ambíguo e devo dizer que o Ministro das Finanças hoje foi confrontado. Portanto, não foi de sua livre vontade que esclareceu os portugueses, foi confrontado com um jornalista. Aliás, eu chamo a atenção que este título do jornal refere Montenegro duplica a descida do IRS até ao verão. Ou seja, o entendimento que todos tivemos é que estes 1.500 iam acrescentar aos mais de 1.300, usando à volta dos 1.340, e, portanto, nem sequer são 200 milhões que foram anunciados. Eu fiquei plenamente convencida.
E acha que essa ambiguidade foi propositada?
Eu não quero aqui tecer juízos de valor, eu sei o que é fazer política, eu sei é que se votou contra um orçamento, muito provavelmente, sem se ter tido uma análise cuidada de que esse orçamento já tinha descida de IRS, que implicava, que tinha impacto para as famílias e não era um impacto negligenciável, e agora apresenta-se um número redondo de 1.500 milhões, um número sonante, um número significativo, e o que nós, estando dentro dos valores do orçamento aprovado, consideramos é que os 1.500 vão somar aos mais de 1.300.
Seria um número astronómico.
Seria um número astronómico.
Diga uma coisa, como ex-ministra, lembra-se que o governo que fez parte também avançou para esta robusta baixa do IRS na sequência de uma pressão brutal do PSD, que exatamente disse que ia propor essa baixa de impostos e acaba por ser na sequência disso que o governo avança para a baixa do IRS. Lembra-se disso?
Nós somos totalmente a favor, havendo condições, e há condições, na diminuição do IRS. Sobretudo, a nossa prioridade é diminuição no IRS, ou seja, diminuição nos impostos às famílias. Não temos nada ideologicamente contra a diminuição do IRC, mas temos outras prioridades, até porque a diminuição do IRC, nós sabemos que quase 50% das empresas que pagam IRC são as grandes empresas. E, portanto, muitas das empresas hoje não pagam IRC. Uhum. E aquelas, e nós defendemos que aquelas empresas que inovam, aquelas empresas que pagam salários acima da média, essa sim, ou seja, não deve ser uma redução cega, deve ser uma redução, e aquelas que o fazem, nós temos um dos melhores regimes de benefícios fiscais, aquelas que o fazem já pagam taxas baixas de IRC.
Deixa-me fazer-lhe só uma pergunta. Como é que o PS, que esteve 8 anos no governo, acreditou que o governo atual podia fazer uma baixa de IRS até 3 mil milhões de euros? Isso não era uma enormidade?
Nós achámos o número estranho, obviamente, e tal maneira
que achámos... Mas porquê que não denunciaram na altura que o número é estranho?
Nós acabámos de discutir o programa e este número foi anunciado ontem, e portanto não é por acaso que
Mas
o jornalista...
Mas a bancada parlamentar do PS não achou estranho quando ouviu este valor?
Achámos estranho, obviamente que achámos estranho, mas não é por nada que o jornalista faz a pergunta, porque começámos nós próprios a questionar e a falar uns com os outros, e houve pessoas do PS que fizeram twitters a explicar exatamente isto. E, portanto, o assunto não foi de livre vontade explicado pelo Sr. Ministro das Finanças. Foi o jornalista que confrontou o Sr. Ministro com esta questão da ambiguidade. E, portanto, obviamente que os 1.500 milhões, que agora podem ser 1.600 ou 1.700, uma parte significativa já estava contemplada no Orçamento de Estado.
Mas reconhece que este alívio acrescentado...
Oh, é tudo bom, nós vemos como todo o alívio que haja nos impostos às famílias,
sim,
e para
positivo.
Nós a prioridade
sim,
é positivo.
Rita, tu tiveste a acompanhar o debate do programa do Governo durante estes 2 dias. Esta ambiguidade foi perceptível na hora, mal ouviram o Luís Montenegro? Ou achas que isto foi, deixaram correr o marfim? Quer dizer, não se percebe bem o que
é que aconteceu. Ficar, mas houve bancadas parlamentares. Eu não tenho a certeza se a Iniciativa Liberal que falou no facto de ser uma redução curta. Portanto, não tenho bem a certeza se toda a gente, absolutamente toda a gente que estava no plenário teve essa leitura, mas não foi tema no debate. É. Aliás, mas foi questionado, o Primeiro-Ministro foi questionado várias vezes quanto é que isto significaria em termos de salários para as famílias. Mas o que eu acho que é interessante aqui é que Montenegro está a tentar claramente fazer uma coisa que é mostrar o mais depressa que pode que consegue fazer melhor do que o PS com o que o PS tinha. Ele deixou completamente fora não está fora da equação, aliás, está lá presente a necessidade de um retificativo, se ele vai acontecer, se não vai acontecer, mas está em aberto. Montenegro ainda não disse até hoje se vai haver essa necessidade ou não de haver um retificativo.
Fernando Medina já lhe deu uma ajuda, porque já disse que não é necessário retificativo.
À porta
nenhum
de uma reunião do Partido Socialista, sim, que não era preciso retificativo nenhum para aquilo que estava em cima da mesa, colocado na altura por Pedro Nuno Santos, a valorização das carreiras da função pública. Mas o facto é que este ano, não é que seja indiferente serem 1.500 milhões e 200 milhões, como é evidente, mas este ano, e o anúncio a ser feito já, de um alívio fiscal. Sim. E isto pesa, e pesa aonde? Nós estamos todos a pensar, e notou-se neste debate, que há uma velocidade, uma aceleração na política. A primeira meia hora de debate foi acelerada, com as medidas que Montenegro colocou em cima da mesa, depois com a resposta de Pedro Nuno Santos. Notou-se essa pressa. E toda a gente
as
faz
europeias
a leitura
estão aí, portanto,
de eleições antecipadas. Mas a questão é que as europeias estão aí. E esta ideia do alívio fiscal vai pesar nas europeias. Ainda não vai ser sentido no bolso. Provavelmente só vai ser sentido no bolso no reembolso do próximo ano. Uhum. Muito provavelmente é isso que vai acontecer. Mas a ideia de um alívio fica já colocada em cima da mesa, e fica colocada em cima da mesa por alguém que está no poder, alguém que chegou agora de fresco e alguém que vai a votos nas europeias, uhum, e que quer ficar à frente e que sabe que isso neste momento é absolutamente fundamental para a sua sobrevivência, uhum, política.
Maria João, concorda que esta pressa com que o Governo entrou em ação e tomou a iniciativa política tem que ver com o facto de haver eleições daqui a 2 meses? Ou isto, de certa forma, é o guião inevitável de um Governo minoritário que tem que começar a apresentar serviços exatamente para conseguir responsabilizar as oposições?
E que não sabe quanto tempo de vida terá, não é? Mas só aqui sobre esta questão de baixa de impostos, eu tenho assistido um bocadinho perplexa a este quase tom apocalíptico com que toda a gente fala de uma possível baixa de impostos. Há que lembrar que das primeiras medidas de António Costa em 2015 foi precisamente baixar impostos, não lhe chamaram, foi baixar impostos, aquilo que chamaram devolução de rendimentos, que era o grande programa do PS em 2015, e muito bem, não é? Era eliminar o mais depressa possível a sobretaxa de IRS que durante a Troika o PSD e o CDS tinham implementado. Portanto, isso é baixar impostos e portanto, é uma medida, mais ou menos, e se calhar na altura, essa baixa de impostos era mais arriscada, porque em termos orçamentais agora estamos muito mais, e aí com todo o mérito, como sabemos, do António Costa e dos seus ministros das Finanças, estamos numa situação muito mais sólida e serena do que estávamos na altura, portanto, e houve bons resultados, baixaram-se impostos, os impostos diretos, o IRS, depois, claro, começaram a subir os impostos indiretos como se não houvesse amanhã, mas subiram, desceram os impostos diretos e houve boa resposta da economia, como nós sabemos. Portanto, não é preciso estar aqui, julgo eu, e isso era um bocadinho a questão da pressa que a Rita estava a falar, e eu acho que não é só a questão da pressa, eu acho que estamos todos, claro que o escrutínio democrático é ótimo e deve existir, mas não podemos estar também, eu não me recordo alguma vez em algum programa termos estado com este nível de escrutínio sobre um programa de governo. Uhum. Aliás, o próprio Presidente estava a dizer já ontem, antes de ontem, nos seus intermináveis comentários, que este programa tinha uma parte geral, como os outros eram normalmente
mais
gerais.
E tinha uma parte muito imediata.
E este era uma parte mais programática, uhum, e mais imediata. Portanto, de facto, eu não me recordo de termos estado alguma vez aqui com este, uhum, a escalpelizar um programa de governo. Agora, isso também, lá está, se calhar é porque até interessa, porventura, ao governo, porque ao governo interessa fazer, mas lá está, a Rita também já disse isso, não interessa só fazer, interessa mostrar que queria fazer. Porventura, se não tiver oportunidade de fazer, ou porque não tem longevidade, ou porque a oposição boicota e não viabiliza, mas o PSD mostra, eu queria ir por ali.
Por falar em fazer, Sr. Ministro, deixe-me perguntar-lhe, que é uma das questões que mais se tem levantado, há necessidade ou não de fazer um orçamento retificativo? Luís Montenegro tinha-o dito no último ano que havia essa necessidade, ou queria fazê-lo. Chegado ao governo, o que é que lhe parece? Sobretudo depois das declarações de Fernando Medina.
Eu acho que nós temos que acreditar que as finanças públicas não são uma ciência oculta que os portugueses não possam entender. E eu tenho esperança que os portugueses entendam perfeitamente o que eu vou aqui tentar explicar. Vão abrir-se agora negociações com um conjunto grande de setores profissionais. Polícias, médicos...
Começaram já hoje, aliás.
Uma quantidade de gente. Começaram as negociações. Quando chegaram ao fim, isso vai significar um acréscimo de custo de valor que neste momento não está determinado. Será o valor X, valor Y, que vai somar valor Z. E nessa altura se verá, este valor é compatível com o orçamento que temos ou não é. Se o valor que está orçamentado acomodar este aumento de despesa, não é preciso um orçamento suplementar, um orçamento retificativo, e o Governo não vai inventá-lo para fazer flores ou para fazer foguetes no Parlamento. Se for necessário aumentar o plafond da despesa que está, do orçamento que está em vigor neste momento, então aí vai ser necessário fazer o orçamento retificativo. É tão simples como isto. Ninguém, em seu juízo perfeito, hoje pode dizer se vai haver ou se não vai haver. Quando chegarmos ao fim de calcular as despesas, vamos saber se cabe ou não cabe no orçamento. E aí se
acha que há mais um interesse de oportunidade da parte do PS e do Chega em ter um orçamento retificativo para aparecerem nessa fotografia da distribuição?
Bernardo, eu compreendo perfeitamente o interesse jornalístico da pergunta, mas mantenho a resposta que disse há pouco. Não interessa se é oportuno, se dá jeito, se é politicamente mais vantajoso para aqui ou para lá. O que interessa, nós estamos cá para governar, para resolver problemas das pessoas. Se for necessário, faz. Se não for necessário, não se faz. Depende do resultado das negociações.
Ana Brunhosa. Eu recordo, e, aliás, acho que é uma questão muito boa para o polígrafo, que na campanha, e com todo o respeito...
Já levas trabalho de casa.
Não, reiteradamente, o Pedro Nuno Santos chamou a atenção do Sr. Primeiro-Ministro de que, e perguntava se as contas estavam feitas. E reiteradamente a resposta foi que, face ao cenário macroeconómico, estavam feitas as contas e calculado o impacto das promessas. E as promessas eram repor o tempo de serviço aos professores, as promessas eram...
20% ao ano durante 5 anos.
E as promessas, portanto, nós estamos a falar, durante a campanha, reiteradamente, foi afirmado, perante um cenário macroeconómico, que as contas estavam feitas. Aliás...
Mas não se comprometeram com os polícias, comprometeram-se em negociar. Não se comprometeram em pagar.
Muito bem.
Pagar foi com os professores.
Mas comprometeram-se. De qualquer modo, quem vai para uma negociação e sabe o que é governar, sabe que há um limite de comparabilidade e, portanto, ou vai de boa fé e a comparação já está feita, ou seja, a base de partida está feita e, portanto, há um mínimo que tem que se pôr nas contas quando se vai querer ser governo e esse mínimo é a comparação do subsídio que foi dado a outras forças de segurança e, portanto, eu vou para uma negociação, eu já sei o que a outra parte, ou pelo menos a base de partida da outra parte.
Mas o governo do PS podia ter resolvido isso também.
O governo PS entrou em gestão depois da redução da PJ.
Mas antes da gestão dizia que era impossível pagar aos professores, quanto mais aos polícias, não é? Portanto, quer dizer, não há dúvida de que aquilo que Pedro Nuno Santos hoje acha possível, o governo que ele fez parte achava impossível.
Acabámos todos de aqui nos congratular e volto a reiterar, incluindo o PS, aliás, Pedro Nuno Santos congratulou o Sr. Primeiro-Ministro com a baixa de IRS. Nós não temos nenhum problema, creio que nenhum partido levantou a voz contra o anúncio que o Sr. Primeiro-Ministro fez e contra a celeridade do anúncio
das
medidas.
Deixe-me só voltar ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, não têm as contas minimamente feitas para poderem exatamente responder de uma forma mais assertiva se acham que é ou não necessário um orçamento retificativo?
Angela, o ponto é este. Há um limite inultrapassável que é nós não vamos chegar ao fim do ano com as contas desequilibradas. Esse é o limite inultrapassável. Não vai haver déficit no final do ano.
Também não vai haver superávit, não se comprometem com isso.
Não, vai
mas
haver,
pelo menos não vai haver déficit.
Contas equilibradas com um pequeno superávit é o que haverá com toda a certeza. Este é o limite. Não vamos fazer nenhuma negociação que comprometa as contas do país e voltar ao sistema dos déficits. Portanto, esse é o limite.
Embora o PS já esteja a
acordar
disso.
Agora, se vai ser necessário um orçamento retificativo ou não, eu tenho a certeza que esse assunto não interessa a 99,9% dos portugueses. É irrelevante. Querem é os aumentos no bolso e querem que chegue ao fim do ano. E as contas não deem prejuízo.
Mas interessa a questão da instabilidade.
Os portugueses querem é que governem. Os portugueses o querem é que governem.
Mas a questão das contas públicas e das contas certas de que o Sr. Ministro falava e dessa garantia ao final do ano é uma coisa que pode estar garantida ou não. Houve um leilão de propostas de um lado e do outro. Não foi só do lado do Governo, do lado do Partido Socialista também.
Vai ver que apareceu, essa garantia é inútil.
Parecia quase campanha eleitoral, um bocadinho no debate. E o Conselho de Finanças Públicas disse há dias uma coisa muito simples, que o excedente existe, o excedente para o ano já é menor, e até 2028 vai continuar a existir, mas
isto, cada vez menor.
Sem novas medidas.
Não só podemos concluir uma coisa.
Isto é uma contabilização feita sem medidas novas.
Não vão ser cumpridas. Parte das promessas não podem ser cumpridas, realisticamente.
Isso é um clássico de todos os governos.
Não, mas acho mal. O senhor ministro,
até ao final do ano,
séria,
não sei se era
acabou de dizer que acabou de dizer que o objetivo é manter algum superávit. E, portanto, isso só nos leva a uma conclusão. É que parte das promessas não vão ser cumpridas. E, portanto, eu acho que nós todos, enquanto país, também temos que refletir sobre isso. A verdade é que as promessas foram feitas, foi-nos dada uma garantia de que as contas estavam feitas, reiteradamente foram questionados sobre a seriedade das promessas e das contas, e é muito bom ouvir um governante dizer, não, nós temos promessas, mas o que podemos concluir é que parte das promessas não vão poder ser cumpridas.
Ana, com o devido respeito, eu não disse que parte das promessas não vão ser cumpridas.
Não, eu cheguei a essa conclusão. Essa é uma conclusão minha.
Eu não disse isso. E eu desafio, mais vale fazermos o debate, é se não forem cumpridas, vamos debatê-las depois no final.
Claro.
Agora, o nosso propósito, e olhe que o Primeiro-Ministro Luís Montenegro é muito cuidadoso nos compromissos que toma, e, portanto, eu sequer que lhe diga, estou convencido que os compromissos que ele tomou em campanha vão mesmo ser cumpridos.
Nós podemos
falaremos sobre isso.
Depois.
Mas olha que não é a minha convicção, é que isso não vai acontecer.
Mas garanto-lhe que uma parte das promessas não vão ser cumpridas.
Deixe-me fazer-lhe uma pergunta, até por causa desta instabilidade e deste bloqueio quase permanente ou à vista que existe no Parlamento, se isso pode afetar ou não algo que é muito importante para o país, que é o PRR. O Conselho de Finanças Públicas avisava para isso há dias, há esse risco ou não? Há essa ameaça de algumas das coisas poderem não andar para a frente por causa da fragilidade do governo?
Vamos ver. Governos frágeis...
Fragilidade em termos de número de mandatos.
Mas deixe-me dizer, Bernardo, a Constituição da República Portuguesa não distingue em lado nenhum, quando fala das competências dos governos, não diz que há competências dos governos de maioria absoluta e competências para governos de maioria relativa. Uhum. Há o governo de Portugal.
Legítimo.
Mas os governos têm que aprovar, coisas no Parlamento.
E as condições de governabilidade são substancialmente diferentes.
Vamos ver. Mas são
Temos inúmeros exemplos na história sobre isso.
Mas são dois conceitos diferentes. É que às vezes cria-se a ideia que este governo, por ter uma maioria relativa e por ter uma maioria frágil do ponto de vista numérico, é um governo com menos competências que os demais. Não, as competências são as mesmas. A Constituição só tem um nível de competências para o governo.
Sr. Ministro, ninguém falou disso. A pergunta era outra.
Muito bem. Agora, mas eu vou responder à sua questão. A mudança de governo, a instabilidade, degrada as condições de execução do PRR, sem dúvida nenhuma. Eu pude agora ver, na transição de um governo para o outro, pude ver que o PRR exige muito impulso político, mais do que o Portugal 2030, exato, ou o Portugal 2020, os fundos estruturais tradicionais. O PRR precisa de muito impulso político que envolve quase todos os ministérios. E ou há uma grande força política no centro do governo a puxar por todos os ministérios, ou o PRR não será cumprido.
E estes quatro meses que se perderam já podem ter afetado a execução?
Tenho a certeza que um governo de gestão está muito menos capaz para executar o PRR do que um governo em início de funções, como nós estamos neste momento. Eu pude ver, tenho a certeza que vamos dar um impulso grande na execução do PRR.
E como
daria
é que
um colega
execução...
meu de outro partido
como
se viesse
é que
no princípio do governo?
Como é que está a execução do PRR, Sr. Ministro? Temos ouvido teses muito contraditórias do anterior governo a dizer que os níveis de execução são razoáveis, são bons. O PSD na oposição sempre a dizer o contrário. O Presidente da República também a dizer que a execução deixava muito a desejar. O que é que encontrou quando chegou lá?
Acredite em mim. Está baixa a execução. É má a execução.
É de quanto?
E os números mais generosos mostram que a execução está em cerca de 20%. Sim. A meio do período do PRR estão executados cerca de 20%. Para ser generoso, faltam 80% na segunda metade. Uhum. Quando eu digo que é para ser generoso, vou-lhe concretizar um bocadinho mais. Quando eu digo que estão executados 20%, é considerando como execução, por exemplo, os adiantamentos de centenas de milhões de euros que já foram feitos em empresas no âmbito das agendas mobilizadoras, e que ainda não estão executados. Uhum. São adiantamentos que não correspondem à despesa. As agendas mobilizadoras já receberam cerca de 23% do dinheiro que estava previsto. mas só estão executados 5%.
Portanto, o que está a dizer é que o governo anterior devia ter...
É ainda menos do que os 20% de que estamos a falar. Governo anterior... Sejamos generosos e fixemos em 20%.
Mas então os 80% que faltam são...
É o que falta fazer, são 80%.
O governo anterior devia ter andado mais rápido.
É impraticável executá-los no tempo que resta ou não?
Eu não quero fazer esse juízo, não quero ser injusto. Tenho a noção clara que quando se começa um programa, ele é necessariamente mais lento. E depois vai ganhando velocidade. Agora, isso é verdade.
Mas este foi
mas também foi lento demais. 20% nesta altura é pouco. Se fosse 35, 40, eu achava perfeitamente razoável, porque ele vai ganhando velocidade. 20, ou menos de 20, porque esta é que é a realidade, em meio do período estar abaixo de 20%, é pouco.
No tempo que falta, vamos inevitavelmente perder dinheiro, desperdiçar dinheiro?
Eu farei tudo, o Governo fará tudo para que isso não aconteça, mas já há muito trabalho mesmo para fazer. É preciso fazer de forma muito diferente daquilo que foi, do ritmo que têm sido executadas as medidas.
O Dr. Castro Almeida foi autarca.
Sim.
E foi um excelente autarca. E sabe, e acabou de o dizer, que o arranque de um quadro demora. E antes de vermos obra, nós temos no mínimo 2 anos de trabalho, quando estamos a falar de entidades públicas. E, portanto, os números são os que referiu, de facto. Não podemos esquecer que tivemos 2 campanhas, isso tudo afeta as máquinas, como bem diz.
Podemos esquecer aquelas palavras muito duras que o Presidente da República lhe dirigiu, dizendo que não lhe perdoaria se...
Atenção...
Enganou-se no alvo, enganou-se
não,
no
não,
alvo.
Eu encaixei porque a responsabilidade, como acabou de dizer, e muito bem, Sr. Ministro, é de todo o Governo. Obviamente que eu não tinha a responsabilidade política do PRR, mas senti, como todos os governantes deviam sentir. Agora há uma coisa, nós já reprogramámos o PRR e passámos 16,6 mil milhões para 22,2 mil milhões. E, portanto, nós recebemos já 35% das verbas, já recebemos 7,7 mil milhões.
Mas o dinheiro está parado.
Não está parado. A verdade é que nós temos, por exemplo, acabou de falar das agendas mobilizadoras, nós temos 3,3 mil milhões de euros nas agendas mobilizadoras. Houve agendas mobilizadoras que foram aprovadas recentemente. Não podemos ignorar que nós...
Ninguém sabe o que são agendas mobilizadoras.
Eu sei, são consórcios...
Vamos tornar isto um debate
técnico.
Deixem-me só acabar isto. Nós nunca tivemos um período como este, em que temos, em que tivemos até 2023 o Portugal 2020, em que estivemos a iniciar o Portugal 2030 e o PRR. E mesmo assim, e o desafio é grande, mesmo assim... Em 2023, nós executámos o país, não é o governo,
sim,
o país, 6.100 milhões de euros.
Muito bem.
Atenção, é a primeira vez na história dos fundos que num ano se executa uma verba tão grande. O pico de execução foi em 2 anos em que se executaram pouco mais de 3 mil milhões. Muito Portanto, bem. Nós temos
não
desafios,
não vai ser.
E ainda há mais os abusos que no uso dos fundos, etc. Que acontecem muitas vezes também.
Há muitos anos atrás, nos anos 80, que logo no início da adesão, houve muitas notícias de fraudes associadas a fundos europeus, sobretudo no Fundo Social Europeu, não sei se estão lembrados disso. Lembra-se de um processo com o GT, etc.
Sim.
Havia muita...
Lembramos-nos de imensas fraudes com fundos.
E associou-se a ideia de que fundos europeus é igual a fraude. Depois, felizmente, essa ideia foi recuperada. Durante muito tempo não houve escândalos públicos com fraudes do Fundo Social Europeu. Não quer dizer que não tenha havido, mas eram contidos e, enfim. Agora, recentemente vieram novamente a público notícias que são muito preocupantes de mau uso ou de fraude, há suspeitas claras de fraude no uso de fundos europeus.
Parece que é fatal como o destino caem em fundos e há fraudes e corrupção.
O Ministério Público está a fazer a sua investigação, como é normal, e, portanto, todas as consequências criminais serão tiradas pelo Ministério Público. Da parte do Governo, o que lhe posso dizer... é que eu estou muito inclinado a mandar fazer um inquérito, estou a estudar as coisas do ponto de vista jurídico, mas provavelmente na próxima semana vamos mandar fazer um inquérito a essa situação para apurar se os serviços públicos responsáveis
têm condições de fiscalizar.
Têm responsabilidade nessas fraudes que vieram a público.
Mas se está fizeram, a falar do caso fizeram, Manuel Serrão? Foi esse o último
aquele
caso?
Aquele caso que teve a designação de Operação Maestro, salvo erro.
Sim, é o caso Manuel Serrão e Júlio Magalhães.
Vamos apurar. Portanto, vá lá ver. Se, veja bem, o caso que veio a público. Os fundos europeus pagaram que um cidadão estivesse 8 anos alojado num hotel pago pelos fundos europeus. Ou isto é verdade ou isto é mentira. Uhum. Se isto for verdade, eu tenho que saber se da parte dos serviços públicos foi feito o que havia de ser feito, foram cumpridas as obrigações dos serviços, ou se há aqui casos de negligência, ou se há aqui colaboracionismo numa situação destas. Quero saber se os serviços estão aptos ou não estão aptos a detectar este tipo de fraudes. Uhum. Nunca conseguiremos evitar as fraudes todas.
Sim.
Mas temos que preparar os serviços para criar a maior dificuldade
fica
possível
a quem queira
burlar o Estado.
Maria João, esta ideia de que cada vez que se interrompe um ciclo político e há eleições antecipadas, há uma série de processos que congelam, ou pelo menos desaceleram, isto leva os partidos, de facto, a ficarem mais responsabilizados por tentarem evitar que haja de novo eleições antecipadas daqui a um ano. Tu achas que isso vai pesar nos cálculos e na forma como, sobretudo, o PSD, o PS e o Chega vão gerir este ciclo?
O PSD está claramente a apostar que, quer os outros partidos pesem ou não, os eleitores vão pesar. E vão pesar bem. Aliás, uma das conclusões que eu tiro é que a penalização do PS nas últimas eleições foi tão grande precisamente porque o PS não soube gerar, ao contrário do que tem dito, estabilidade. Tivemos 2 eleições antecipadas em menos de 2 anos. Isso é instabilidade e, de facto, não só pelo PRR, mas também pelo PRR, que é uma oportunidade que não se repete, mas, portanto, há este peso.
Embora aí é quem responsabilize mais o Presidente da República.
Eu penso que na primeira, penso que o Presidente, de facto, em 2022 teve bastante responsabilidade, não foi ele o penalizado, foram os partidos à esquerda. Desta vez, eu penso que António Costa, apesar de tudo, foi quem teve mais responsabilidade na queda do governo. Mas a questão também não é por aí. O Chega, evidentemente, até porque sobrevive no caos, não é?
Outra lógica. Mas o PS, achas que tem noção de que se ficar associado a novas eleições antecipadas será penalizado por isso?
Não sei se tem, sinceramente. O PS, há muita gente no PS que certamente tem essa noção e ficará. Não é? A Ana Abrunhosa estava a dizer, e muito bem, que de facto as pessoas e o Sr. Ministro também, que não querem saber de se há um governo retificativo ou não, não querem saber se as 60 medidas, um orçamento retificativo ou não, se as 60 medidas que estão no programa do governo foram negociadas antecipadamente ou não foram com os outros partidos. Não querem saber destes
fracassos. Não desvalorizava os instrumentos políticos.
Da governação.
Não desvalorizava toda a questão do orçamento retificativo.
Mas deixem-me só terminar.
E os instrumentos políticos. Não acho que isso seja de sumenos, muito sinceramente.
O PS, eu acho que
não, porque isso aí é o que cria depois a instabilidade política no Parlamento.
Querem,
por exemplo, haver um retificativo,
não
existir um retificativo na Assembleia,
mas,
este orçamento que está em vigor, dá argumentos a André Ventura, por exemplo, perante o PSD, dizendo que o orçamento que está em vigor é o orçamento do Partido Socialista. Ainda hoje André Ventura usou e recuperou a expressão do orçamento pipi e betinho, que o Luís Montenegro tinha classificado assim, o atual orçamento do Estado, para lhe dizer exatamente isto, que se não for feito um retificativo, então a Luís Montenegro concorda
então,
com este orçamento.
Então, o baixou e a IRS em 1.200 milhões.
A questão não é do, questão não é do retificativo. Os eleitores não são imbecis. Os eleitores percebem perfeitamente que as condições políticas existem agarradas a muitas coisas que se passam,
Rita,
no dia-a-dia político.
Deixa-me só fazer-te uma pergunta. Tu achas que o PS, neste momento, está bastante inclinado para chumbar o orçamento de Estado ou não?
Eu acho que é claro. Aliás, tenho que me prender àquilo que tem sido dito publicamente.
Apesar...
E está apostado em chumbar o orçamento do Estado.
Apesar das consequências
que a deputada
que Angela falava,
mesmo
tenho
sem
ouvido,
conhecer. Mesmo
tenho,
sem
ouvido, conhecer. Tenho ouvido a voz de Pedro Nuno Santos, mas tenho ouvido também algumas vozes,
claro,
que cá fora dizem outras coisas. Caso de Augusto
imensas
Santos
vozes,
Silva,
sim.
Caso de José António Vieira da Silva, que esta semana veio dizer o contrário do que Pedro Nuno Santos defende. No Partido Socialista e na direção do Partido Socialista existe uma linha e neste momento ainda é muito cedo para começarem a aparecer essas dissonâncias dentro da direção.
Então deixa
para fora do partido existem, claramente.
Na sua opinião, acha que há condições para o Partido Socialista ainda poder viabilizar o próximo Orçamento de Estado ou acha que é inevitável o chumbo?
Eu quero, em primeiro lugar, dizer que, ao contrário do que foi afirmado, o programa do Governo não teve diálogo. Aliás, corroborado pelo Ministro... Pelo
o programa do Governo começou hoje,
não é? Não, mas fala-se...
Começar o diálogo antes seria um bocadinho prematuro, não?
Mas foi anunciado como um programa com diálogo e com as tais medidas.
Com
e
vontade de diálogo?
Diálogo, sim. Mas não houve diálogo.
Não podia haver, mas então ainda não havia diálogo. Programa do Governo?
Não, peço desculpa, incluir medidas, foram anunciadas as 60 medidas como resultando de um diálogo. Não houve diálogo, foi unilateral.
Uma aliás, vontade de diálogo, e lá está, os não eleitores não querem saber se houve diálogo ou não.
Não, questão, aí volto à questão. O
querem saber dos resultados, se há governança, se
então,
as medidas
resultados e governação, se o processo
não
político conseguir fluir, que é uma coisa que depende das condições políticas criadas.
O PSD governa
com o Presidente da República
o
disse ao Primeiro-Ministro não... como devia governar na tomada de posse. Eu estive lá, estive atenta, e disse-lhe explicitamente como devia governar, com diálogo, que era para garantir precisamente... Não, era para permitir que haja uma base de consenso em que os partidos se revejam. Agora, eu, na minha perspectiva, é demasiado cedo para estarmos a falar no chumbo do orçamento. Neste momento...
Mas é demasiado cedo porquê? Porque há umas eleições europeias e depende... desse resultado das eleições europeias?
Aliás, na política, qualquer eleição é importante para motivar os partidos, para motivar a base dos partidos e, portanto, não vamos retirar importância às próximas eleições.
É esse cálculo,
Rita. Mas diga-me uma coisa, o PS, interessa ao PS ir a eleições daqui a 8 meses, por exemplo? Acha que o Partido Socialista
está... Pode interessar. O que nós sabemos em política é que tudo muda de um mês para o outro. E não possamos ignorar isso. E,
portanto, vão ter que ver o resultado das europeias e as sondagens. Logo se vê.
E não só. E temos que ver a postura do governo, a tal postura de diálogo. Eu volto a dizer, o Sr. Presidente deu orientações explícitas ao Sr. Primeiro-Ministro como devia governar. Com diálogo, com ponderação,
mas essa
com
sua
pontes.
Frase é importante. Pode interessar ir a eleições?
Pode interessar. Tudo
é a primeira deputada socialista, que admite que as eleições podem acontecer no governo.
E uma ex-ministra.
Atenção, eu estou a dizer no plano teórico.
Está bem, mas sabe que o plano teórico pode passar à prática
na política,
em poucos meses.
Na política todos aprendemos que num mês... O país muda totalmente.
Claro. Posso só dizer uma coisa que eu estava...
Deixa-me só perguntar ao ministro.
É que a Rita estava a interromper-me há bocado e eu ia dizer um bocadinho isso. É porque eu duvido muito que Pedro Nuno Santos consiga resistir a este abismo de tentar... brevemente chegar a Primeiro-Ministro. E, portanto, não sei se consegue fazer esse cálculo da estabilidade ou não.
Sobre este chumbo anunciado.
Não. Teoricamente pode não
interessar.
Eu tenho muita confiança na sensatez dos portugueses. E eu acho
incluindo
que a esmagadora maioria dos portugueses não compreende que se possa anunciar o chumbo de um orçamento que ainda não começou sequer a ser feito. Não se conhece nada do orçamento, já se pode dizer que se está contra o orçamento. Isto é politiquista
não,
mais.
Tá não foi o que eu fiz.
Não,
mas há aqui uma questão que é assim.
A senhora que foi impecável.
Não, mas há uma questão para o PS. Aprovando um orçamento, fica como o sustento do governo. Portanto, para o PS pode ser difícil, porque há outra força importante no Parlamento que é o Chega. E, portanto, isso muda tudo. E o PS pode não querer fazer futuro...
Lembra-se bem que quando era Primeiro-Ministro António Guterres e Marcelo Rebelo de Sousa era Presidente do PSD...
Não é comparável, não havia
Chega. Não tem nada a ver.
Mas sabem onde é que está o interessante da história?
Não,
é que o PSD viabilizou os orçamentos pela abstenção, não tem que aprovar. Fez uma oposição duríssima ao governo, todas as semanas, todos os dias,
não queria
apesar
eleições.
De ter viabilizado o orçamento, fez uma oposição duríssima, e a verdade é que, tendo viabilizado os orçamentos, chegou ao fim.
Existia a preparação da entrada
do governo único, e ao governo, é verdade.
É possível ser sério e sensato e patriótico e chegar ao fim e ganhar eleições.
E o governo, é verdade ou mentira, que tem aquele sonho, aquele fetiche dos tempos de Cavaco e do governo de 85 e, no fundo, tentar esticar a corda, desafiar as oposições e depois, se eles romperem a corda, ter a oportunidade para tentar subir numas eleições antecipadas?
Eu acho que quem ouviu hoje o Primeiro-Ministro, ontem, foi claríssimo a dizer que tem um programa para 4 anos e meio. É cumprir a legislatura. E é isto que faz sentido. Não há nenhum governo que não queira ter o tempo de cumprir o seu programa. É isto que faz sentido e é para isto que nós vamos trabalhar. A Assembleia tem possibilidade, nos termos constitucionais, de, quando quiser, se quiser, derrubar o governo com uma moção de censura.
Do que viu nestes dois dias, já percebeu-se Pedro Nuno Santos...
a responsabilidade daquilo que fizer.
Mas do que viu nestes dois dias, já percebeu-se Pedro Nuno Santos vai ser, sobretudo, oposição democrática ou bloqueio?
Estou muito mais interessado em saber o que é que o governo faz do que o que é que faz a oposição. Se o governo governar bem...
O governo está dependente da oposição para poder fazer coisas para os portugueses.
Se o governo governar com a pressa que há pouco a Ângela citava... Repara, a Ângela há bocado falou que o governo está a agir com pressa e parecia envolver uma certa dose de crítica. Está a agir com pressa, está muito apressado. É mesmo esse o estado de espírito do governo. É temos pressa de mudar o país. Nós não estamos condenados ao atraso e é preciso mudar rapidamente. E por isso, eu acho...
Mas mesmo para o alívio fiscal precisa de ir à Assembleia da República, portanto, aí vai precisar da oposição.
Tudo, sempre.
Totalmente dependentes da Assembleia. Todos os governos...
Uma das grandes bandeiras do...
É das regras constitucionais. Todos os governos...
Por isso mesmo, a oposição acaba por ser importante.
E, portanto, a questão é perceber se esta técnica da chantagem permanente se faz,
ou não faz sentido. Se a Assembleia não aprovar uma norma, uma proposta do governo, que é a competência da Assembleia, e se a Assembleia não aprovar, não há lei. Se levar uma proposta de baixar o IRC,
e responsabiliza-se,
o governo faz essa proposta.
E responsabiliza-se
se a
quem
Assembleia
chumbou.
Chumbar essa proposta, não há lei. E então?
Responsabiliza-se quem a chumbou, é isso?
Evidentemente. Não, sempre assim foi, sempre assim será.
Muito bem.
Não há outra forma.
Temos de, infelizmente, terminar o programa e ir à capa do Expresso.
A manchete do Expresso já foi hoje aqui muito falada, embora já tenha sido corrigida pelo próprio Ministro das Finanças. Montenegro duplica a descida do IRS até ao verão. A capa do Expresso traz uma grande foto de Pedro Passos Coelho. Afinal, o que quer Passos, pragmático ou conservador, as opiniões sobre a mais recente intervenção do ex-Primeiro-Ministro dividem-se. Temos também a notícia de que houve 4 denúncias de crime contra Pinto Luz. Queixa do vereador do PC deu origem à investigação da PJ. O Tribunal de Contas questiona o negócio e este é, portanto, o ministro que vai estar sob os holofotes no arranque do governo.
Está à vista a capa do Expresso e o Expresso Amanhã fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Tenham um bom fim de semana. Boa noite. Obrigado.
Boa noite.